7 da noite em Brasília. De violência contra a mulher pelo Ligue 180 aumentaram 95% nos primeiros 5 meses do ano. Disque 100 registra mais de 2 milhões de atendimentos de violência contra crianças e adolescentes nos últimos 7 anos. PAC dos catadores de lixo destina 24 milhões de reais para a compra de caminhões e equipamentos que vão dar mais qualidade de vida para quem trabalha na coleta. Segunda-feira, 12 de julho de 2010, está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Edla Lula e Kátia Sartori. Lamentável, mas aqui no Brasil ainda existem muitas mulheres, Edla, que trabalham, que estudaram, que têm família, mas que sofrem algum tipo de violência, seja ela física, sexual ou psicológica.
É mesmo, Kátia? A boa notícia é que pelo menos tem crescido o número de mulheres que denunciam essa prática inaceitável.
É verdade. De janeiro a maio deste ano, o Ligue 180, um serviço do governo federal que presta informações e orientações sobre onde as mulheres podem recorrer caso sofram algum tipo de violência, registrou mais de 271 mil atendimentos.
Isso representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado.
A repórter Daniela Almeida nos conta agora como nós, mulheres, podemos fazer para denunciar agressões ou qualquer outro tipo de violência.
Os gritos de socorro da vizinha de Lidiane Taveira a empurraram a tomar uma decisão. Em janeiro deste ano, Lidiane ligou para a Central de Atendimento à Mulher para saber como denunciar o homem que, na casa ao lado, em Ceilândia, Distrito Federal, agredia a esposa e mãe do único filho do casal. Para Lidiane, o velho dito popular de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, perdeu a validade.
Ela não tem iniciativa mesmo, pelo fato dela ter problemas, assim, dela tá sofrendo aquela violência, não, a mulher não tem força, né, para isso, para ela ir, ela mesmo denunciar, correr atrás. Então você que é vizinho ou próximo, eu acho que é importante isso, você tomar essa iniciativa, porque é uma mulher, ela é um ser humano, né, que tá passando por aquela violência.
Atitudes como a de Lidiane estão se multiplicando em todo o país. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Ligue 180 registrou mais de 271 mil atendimentos de janeiro a maio deste ano, um aumento de 95,5% em relação aos primeiros 5 meses de 2009. Aparecida Gonçalves, subsecretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, explica os motivos para o aumento da demanda.
2 ou 3 fatores, né? O primeiro é uma campanha nacional que a Secretaria fez de novembro a janeiro, é onde a maioria da população brasileira teve acesso à informação do que é o 180, de que forma ele funciona. A segunda questão é a questão da credibilidade na Lei Maria da Penha. Mais de 80% da população brasileira conhece e sabe sobre a Lei Maria da Penha, né? Que ela existe, que ela protege a mulher. E a terceira é que nós temos hoje o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que existe hoje em 27 estados do país, né? E isso organiza, institui a política, e nesses estados a maioria dos organismos e do governo estadual tem feito divulgação e campanha do 180.
Cerca de 150 atendentes, distribuídas em 4 turnos, trabalham no Ligue 180. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. A ligação é gratuita e confidencial. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa amanhã 20 anos de existência.
Desde quando foi criado, muitos avanços aconteceram para proteger a infância, incluindo o Disque 100, um telefone gratuito que recebe denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Aline Bastos.
O histórico da dor.
Pedia comida na rua, eu ficava com meu amigo brincando na rua, soltando pipa. Ficava lá, curtindo minha vida.
E como é que você comia?
Eu pedia comida no restaurante, assim, aí a mulher me dava, porque ela me conhecia.
E dormir, como é que era?
Eu arrumava os papéis e dormia. Lá no pé da guarita lá.
Do guardinho?
É.
Porque você tinha medo de ser de alguém te bater no meio da noite?
Tinha. Tinha medo de ser sequestrado também.
Esse adolescente vive em Brasília, numa casa que desenvolve programa para abrigados. Ao todo, 50 crianças e adolescentes vivem no mesmo espaço, com histórias semelhantes. Já sofreram violência, abuso por parte de familiares, ou mesmo foram deixados nas ruas pelos próprios pais. Assim como esses, muitos outros pequenos vão para abrigos depois de uma denúncia anônima. Um amigo, um vizinho, alguém da comunidade que decide apresentar para as autoridades situações de maus tratos e de dor. As denúncias são recebidas pelo Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, serviço que existe há 7 anos e que já fez mais de 2 milhões de atendimentos em todo o país. Exploração e abuso sexual, violência física e psicológica, negligência são as campeãs no ranking de ligações. Aliás, uma média de 70 ligações por dia. Nem todas são de casos confirmados, como detalha a coordenadora do programa Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Leila Paiva.
Você pode denunciar dizendo que está suspeita. Eu suspeito que esteja acontecendo isso, eu acho que acontece isso, e a gente vai então encaminhar para um conselho tutelar para que ele faça a investigação. Em qualquer lugar do país, você pode ligar para o Disque 100 ou procurar o conselho tutelar no seu município. Né? Em casos, inclusive, de emergência, etc., a polícia, o Disque 100, ele não substitui os organismos que existem no município. A polícia é muito importante para os casos de flagrante, né? Mas o Disque 100 e os conselhos tutelares, principalmente para aqueles casos em que a gente precisa ainda de uma investigação ou social ou judicial.
O Disque 100 funciona diariamente das 8 da manhã às 10 horas da noite, inclusive aos fins de semana e feriados, recebendo denúncias anônimas e garantindo sigilo. Além do Disque 100, as denúncias também podem ser feitas pelo endereço eletrônico disquedenuncia@sedh.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
A leptospirose, uma doença provocada pela urina dos ratos, e a giardíase, causada pela giardia, é um tipo de verme muito comum a esgotos, são algumas das doenças que os trabalhadores que vivem da coleta de lixo estão expostos. E para separar o lixo seco do orgânico, Kátia, eles precisariam usar equipamentos adequados.
Exatamente, para prevenir essas doenças, Edley, para dar mais qualidade de vida a quem trabalha na coleta de lixo, o governo liberou 24 milhões de reais no orçamento deste ano para financiar a compra de carros, equipamentos e também para a construção de galpões para os catadores. Vamos aproveitar que você pesquisou esse assunto, Edla, para detalhar agora para a gente, explicar, por exemplo, como é que os catadores vão ter acesso a esse dinheiro.
Esse dinheiro que vem do PAC dos catadores vai direto para os catadores de material reciclável reunidos em cooperativas e associações. Eles devem encaminhar um projeto para a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que é o órgão responsável por aprovar e repassar o dinheiro, aprovar os projetos e repassar o dinheiro. E os projetos aprovados vão receber cada um 200 mil reais. Ao todo, devem ser beneficiadas 112 cooperativas ou associações. Hoje, Kátia, eu conversei com Pedro Vilar, que é coordenador de engenharia sanitária da FUNASA, e ele explicou como esses projetos vão melhorar a qualidade de vida das pessoas.
A ideia desse e o propósito desse chamamento do edital, né, é no sentido de melhorar a qualidade do local de trabalho desses catadores, incluindo o seu galpão de triagem, onde vão levar o lixo para fazer a triagem do material reciclável, vão ter condições de equipamento para dentro desse galpão, para que evitem trabalhar o esforço redobrado para fazer o enfardamento, fazer depois o transporte desse material reciclável, e por fim vai dar qualidade, uma qualidade de vida, gerando um ambiente propício para a produção e a resposta de retirar do meio ambiente esse material reciclável.
Agora, Edla, você falou que esse recurso vem do PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê investimentos no país. Qual a importância desse tipo de projeto para o crescimento do Brasil?
O crescimento econômico e social tem que vir juntos. O país mais rico e a população com melhor qualidade de vida. Agora, tem um dado que o engenheiro sanitário da Funasa, Pedro Vilar, lembrou, que quer dizer retorno para o governo, investimento que terá retorno. E é importantíssimo. Essa é uma ação preventiva, porque além da preocupação com a saúde da pessoa, as filas nos hospitais públicos por conta das doenças vão diminuir.
O governo federal vai deixar de gastar com serviço de assistência médica, hospitalar, vai deixar de gastar com outras despesas que são consequência da não, o local não adequado para o trabalho. Então, esse é o maior ganho do governo federal, assim, dos governos, para, vamos dizer assim, para esse apoio. Então, os catadores, eles vão ter essa inclusão, né? Vão conseguir ter esse apoio para melhorar todo esse quadro. E a saúde pública agradece.
Então, cooperativas e associações de catadores. Quem quiser esse financiamento deve mandar os projetos até o dia 12 de agosto para a Funasa. As informações estão na página da internet www.funasa.gov.br. No canto esquerdo tem editais. Aí vai aparecer o chamamento. E depois, catadores. Aí é só seguir as instruções.
7:11.
De acordo com a última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, o Brasil está melhorando a sua qualidade de ensino, mas ainda é preciso mais esforço para cumprir a meta de se equiparar ao nível dos países desenvolvidos até 2022, ano em que comemoramos os 200 anos da independência.
Para saber o que está sendo feito pelas prefeituras, governos estaduais e federal para atingir esse patamar, a Voz do Brasil conversou com autoridades dos três níveis de poder.
Durante essa semana, vamos veicular uma série de entrevistas sobre a estratégia educacional do Brasil.
A primeira é com o ministro da Educação, Fernando Haddad. Vamos ouvir.
Ministro, na Constituição de 88, o direito à educação foi estendido a todas as crianças brasileiras. Agora, como garantir que essa educação seja universal e, ao mesmo tempo, de ótima qualidade? Na avaliação do senhor, em que estágio educacional o Brasil está?
Olha, nós tivemos a coragem de fixar metas de qualidade pela primeira vez. O Brasil se habituou a fixar metas fáceis de serem cumpridas, que são as metas quantitativas. Matricula a criança na escola e põe a cabeça no travesseiro e dorme. Hoje nós sabemos que não é assim. A matrícula na escola é o primeiro passo e talvez o mais fácil. O difícil é você garantir a aprendizagem. E em 2007 nós lançamos as metas de qualidade. Para nossa surpresa, todos os 5.563 prefeitos e 27 governadores se comprometeram formalmente com essas metas de qualidade. E para nossa satisfação, mais de 80% cumpriu as metas de qualidade, e fazendo com que o próprio país superasse as metas definidas naquele período. Ora, se nós continuarmos a perseverar e cumprir e superar as metas fixadas, que são aferíveis a cada 2 anos, a nossa previsão é que em 2021 nós tenhamos um país com uma excelente qualidade do ensino. O que se entende por excelente? A média dos países mais ricos do mundo. Quer dizer, nós vamos estar ao lado de grandes nações, nações que investiram pesado em educação durante décadas, e nós vamos ter conseguido alcançá-las. Agora, é óbvio que isso vai exigir cada vez mais esforço dos brasileiros. Todos, famílias, classe política, gestores, a favor do aprendizado.
Quais as principais ações do governo para garantir que o Brasil atinja uma educação de qualidade nos níveis dos chamados países desenvolvidos?
Em primeiro lugar, nós estamos dando um norte para a educação brasileira a partir dos sistemas de avaliação. Quer dizer, a Prova Brasil e o novo Enem organizam o trabalho da escola. Hoje, um professor de ensino fundamental que conhece a Prova Brasil sabe como organizar o seu trabalho em sala de aula. Da mesma maneira que um professor agora de ensino médio, tendo a matriz de conteúdos do Enem, é capaz de organizar um bom curso de ensino médio. Você veja os resultados que nós oferimos no ensino fundamental. Nós superamos as metas de 2011, em alguns casos. Ou seja, estamos com 2 ou 3 anos de vantagem sobre as metas propostas. No ensino médio, nós cumprimos a meta, mas poderemos ir além se o Enem organizar o trabalho do currículo do ensino médio. E a substituição do vestibular pelo Enem é fundamental nesse caso, né? Porque o vestibular desorganiza o ensino médio e o Enem organiza. Segunda coisa é o professor, né? A formação de professor. Quer dizer, nós assumimos a gratuidade da formação do professor. O professor, seja em universidade pública, seja em universidade particular, pode hoje estudar gratuitamente. No caso da universidade particular, ele toma o financiamento estudantil, o FIES, e se exercer a profissão em escola pública, simplesmente não paga o financiamento.
Ministro, como o governo federal se articula com os governos estaduais e com as prefeituras para melhorar a qualidade da educação básica? Eu queria, por favor, que o senhor explicasse um pouco qual é o papel de cada uma dessas esferas públicas.
Olha, hoje a organização é a seguinte: a educação infantil e o ensino fundamental competem aos municípios, o ensino fundamental concorrentemente e o ensino médio competem ao Estado, a União em geral é responsável pela organização da educação superior e pelo apoio à educação básica para a equalização das oportunidades educacionais.
Ministro da Educação, Fernando Haddad, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Prorrogadas até quinta-feira, dia 15, as inscrições do edital Mais Cultura, de apoio a bibliotecas públicas.
300 bibliotecas públicas vão ser beneficiadas com investimento total de mais de 30 milhões de reais para modernização dos equipamentos, atualização do acervo, atendimento às pessoas portadoras de deficiências e instalação de novas bibliotecas.
Cada projeto vai receber de 85 mil a 115 mil reais. Mais detalhes na conversa que ouvimos agora entre a repórter Luciana Colares de Holanda e Fabiano dos Santos, diretor de livro, leitura e literatura do Ministério da Cultura.
O edital é destinado às prefeituras. Como é que elas podem se inscrever?
As prefeituras podem apresentar seus projetos para três categorias. A primeira é modernizar a biblioteca já existente. Então, aquela biblioteca que precisa ampliar o seu acervo, pensar projetos de incentivo à leitura, de programação cultural, mobiliários, equipamentos, telecentros digitais, também a capacitação dos seus gestores, podem encaminhar os seus projetos nessa categoria de modernizar a biblioteca existente. A outra categoria é de implantação de bibliotecas, seja na zona rural, na periferia ou nos distritos. Então, naqueles distritos onde há uma maior densidade populacional, elas também podem estar mandando seus projetos para que aquela comunidade seja beneficiada com uma biblioteca própria. E a terceira categoria é voltada para projetos de acessibilidade. Nós verificamos no censo realizado recentemente pelo Ministério da Cultura que mais de 90% dos municípios, das bibliotecas públicas municipais, não oferecem qualquer serviço de acessibilidade para seus usuários, né? Então, nesse sentido é que nós também criamos essa categoria, que você pode encaminhar o projeto voltado para composição de acervos em braille, audiolivros, equipamentos voltados também para esse público e beneficiar, assim, essa questão da acessibilidade.
Então, as prefeituras devem enviar projetos e enviam para o Ministério da Cultura?
Isso, elas encaminham os seus projetos para o Ministério da Cultura. Está no site www.cultura.gov.br, edital de apoio a bibliotecas públicas, onde vocês podem verificar lá que tem um formulário muito simples. Então, você, prefeito, prefeita, secretária de Educação, secretária de Cultura, diretor da biblioteca, vai no Ministério da Cultura lá no site, veja o formulário, encaminhe para que você possa chegar aqui com o seu projeto e a sua cidade, a sua população ser beneficiada com esse equipamento cultural tão importante para o desenvolvimento da sua cidade.
E são mais de 30 milhões de reais para essas 300 bibliotecas. Como que elas vão ser selecionadas e como que esse dinheiro vai ser dividido entre elas?
O investimento de 30 milhões é um investimento, inclusive, inédito, voltado para bibliotecas públicas, né? Então, esse investimento, cada prefeitura encaminha seu projeto, até 115 mil reais na primeira categoria, 85 na segunda e na terceira, onde ele tem 20% de contrapartida para cada um desses itens.
E o Ministério da Cultura vai acompanhar como essas bibliotecas e os municípios estão gastando esse dinheiro. Como é que vai acontecer isso?
Nós temos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né? Então, por meio desse sistema é que é feito todo o diagnóstico, acompanhamento, monitoramento, a capacitação dos gestores das bibliotecas.
Ok, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Fabiano dos Santos, diretor do Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura, sobre o edital Mais Cultura.
Voz do Brasil.
A Copa do Mundo na África acabou, mas os preparativos para o próximo Mundial, que vai acontecer aqui no Brasil em 2014, já começaram.
O ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, está na África do Sul, participando de reuniões para a troca de experiências entre os governos brasileiro e sul-africano.
Em Joanesburgo, o repórter Adilson Mastelari conversou com o ministro sobre a Copa do Mundo e a recente viagem do presidente Lula ao continente africano. Vamos ouvir.